Repórter Brasil News.
Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Volante, zagueiro e futuro técnico Felipe Melo, em versão investidor de futebol, está a caminho de sair do papel. O jogador de 41 anos do Fluminense negocia parceria para a compra da SAF do Americano de Campos, do Rio de Janeiro. Atualmente na Série A2, terminou em décimo na competição carioca deste ano. O Americano é um dos clubes mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro. O jogador anunciou recentemente que vai se aposentar no fim de 2025 e vai ser técnico de futebol. Felipe Melo vai ter participação na SAF do Americano ao lado de empresários, mas não deve ter papel gerencial no dia a dia do clube de Campos dos Goitacazes. Em 2017, Felipe Melo, ainda no Palmeiras, assumiu temporariamente a gestão do time Palm Beach Suns Futebol Clube dos Estados Unidos, com a empresa Next Academy. A equipe jogava a Liga de Desenvolvimento de Talentos. Logo depois, ele saiu da sociedade no time Americano. Com duas vitórias seguidas em São Januário contra Cuiabá e Bahia, o Vasco pulou para a nona colocação do Campeonato Brasileiro e se colocou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Mais uma vez, o time contou com o apoio da torcida e fez valer o mando de campo. A força de São Januário para o time comandado por Rafael Paiva se reflete na seguinte estatística. O Vasco é o clube da Série A que menos perdeu jogando em seu estádio na temporada inteira. Sofreu apenas uma derrota, 4-0 para o Criciúma na quarta rodada. Na liderança do ranking, o Vasco está empatado com o Palmeiras, que também sofreu apenas uma derrota no Allianz Parque em 2024. 2-0 para o Vitória na 20ª rodada. O levantamento é do espião estatístico.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O zagueiro Walter Kannemann ainda não retornou aos treinos no Grêmio. O argentino ficou fora das duas atividades desta semana e deve ser desfalque para o jogo com o Fluminense na próxima sexta no Maracanã. Restam duas atividades antes da viagem para o Rio de Janeiro. Kannemann não participou nos treinos da segunda-feira e terça, por isso a tendência é que siga como baixa para a partida. A última imagem do zagueiro em um treino divulgado pelo Grêmio foi em 16 de outubro. Kannemann não joga desde o dia 4, quando esteve em campo na vitória sobre o Fortaleza na Arena. Depois sentiu um desconforto muscular e ficou fora do jogo com o Atlético Mineiro, embora o exame não tenha mostrado lesão. O técnico Renato Portaluppi revelou que o zagueiro passou mal e chegou a ir para o hospital com a família. A diretoria de futebol do São Paulo já iniciou com a comissão técnica comandada por Luiz Ubeldia o planejamento para o início da próxima temporada. O tricolor vai participar da FC Series, evento que reunirá clubes estrangeiros na Flórida, nos Estados Unidos, no início de 2025. Até agora, o São Paulo já realizou duas reuniões entre direção e comissão técnica para debater detalhes de como será a preparação para as competições do ano que vem. Todos os planos estão sendo traçados com a participação de Luiz Ubeldia, que tem contrato com o clube até o fim do ano que vem. A atuação de Ubeldia chama atenção pela incerteza criada pelo presidente Júlio Casares sobre a sua permanência em 2025. Na semana passada, ele não garantiu a continuidade do trabalho.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O esporte da Itália está em luto. Na última terça-feira, o Ministério da Defesa do país anunciou a morte da esquiadora Matilde Lorenzi, de apenas 19 anos. Triste, né? A atleta da equipe do Exército Italiano sofreu uma queda durante um treino na pista de Valsenales na segunda-feira. A promessa do esqui alpino recebeu atendimento médico em um hospital de Bolzano, mas faleceu nesta terça-feira em decorrência do acidente. Matilde completaria 20 anos no próximo mês e era apontada como uma promessa italiana no esqui alpino. Na última temporada, disputou o Mundial Juvenil, ficando na sexta posição de Downhill e na oitava do Super G. Foi campeã italiana adulta do Super G. Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matilde Lorenzi. Matilde foi tragicamente perdida após uma queda durante uma sessão de treinamento na rampa Gravel de G1 em Valsenales, afirmou em nota a Federação Internacional de Esqui. Esposa de Everton Cebolinha, Isa Ranieri, mostrou seus presentes de luxo do passeio com o marido na última segunda após reatar o casamento. A influencer e o jogador do Flamengo deram uma volta no shopping do Rio de Janeiro e ostentou os mimos em seu Instagram na última terça. Não foi só uma sacolinha como falaram, escreveu ela, ironizando as críticas por reatar o casamento, enquanto exibia duas sacolas Prada e outras seis da grife Louis Vuitton, além de um dos buquês que ganhou no pedido surpresa de reconciliação. O gesto romântico plástico do atleta inclui balões, novas alianças e letreiro luminoso com a declaração "Te amo". Antes de assumir publicamente a volta, Cebolinha, que se envolveu com uma mulher após o breve término vir a público, postou uma foto de Isa com a frase "Correndo atrás da perda".
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, anunciou uma série de mudanças no quadro pastoral da instituição com transferências de pastores para diversas cidades do estado. Durante um culto, o líder detalhou as mudanças que buscam fortalecer as atividades da igreja em várias regiões. De Barreiros para Escada, pastor Manuel Anísio. De Salgueiro para Barreiros, pastor Elsley Janai Carlos. De Recife para Tejucopapo, pastor Valdemir Farias. De Xande de Cruz para Cupira, pastor Roba Oliveira. E de Cupira para Xande de Cruz, pastor Newton Bezerra. Além das transferências, foi anunciado um novo campo em Parnamirim, desmembrado de Salgueiro, onde o evangelista Márcio Batista atuará. O pastor também mencionou a vinda do evangelista José para Recife, onde, devido a questões de saúde, ele se instalará próximo ao Templo Central para tratamento.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
O pastor Daniel Batista, líder do movimento Igreja Sem Política, em entrevista ao Fuxico Gospel, abordou suas preocupações com a Agenda 2030 da ONU, descrevendo-a como uma iniciativa que busca, segundo ele, uma substituição da vida humana pelas máquinas e um controle crescente sobre a sociedade. Ele enfatizou que a agenda, em seu ponto de vista, representa uma ameaça à independência e ao livre-arbítrio, levando as pessoas a uma dependência digital e materialista. Para Batista, a essência da Agenda 2030 vai além das diretrizes ambientais e sociais conhecidas. O pastor também expressou sua preocupação com a integração da ciência, política e materialismo no cristianismo moderno, o que ele acredita ser uma forma de minar a fé e a autonomia dos fiéis.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Um busto em homenagem ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, importante líder da Assembleia de Deus, está gerando polêmica e discussões nas redes sociais. A peça comemorativa foi criada em celebração aos 90 anos do pastor, reconhecendo sua trajetória e influência dentro da igreja, onde liderou a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil por mais de 3 décadas. O busto faz parte de um espaço memorial, semelhante a um museu, planejado para celebrar o legado de José Wellington. Nas redes sociais, alguns questionaram a utilização de um busto, argumentando que pode remeter a práticas de veneração e idolatria, tradicionalmente rejeitadas pela doutrina evangélica.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
A jornalista Fernanda Chaves foi a primeira testemunha ouvida no julgamento do caso Marielle, que começou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz são acusados de executarem a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Eles estão presos desde 2019 e são réus confessos. Fernanda é a única sobrevivente do atentado e respondeu às perguntas na condição de vítima. Ela era assessora de Marielle e estava dentro do carro onde a vereadora e o motorista foram mortos. Por isso, relatou para o júri como foram os momentos anteriores ao duplo homicídio. Quando questionada pela promotoria sobre o trabalho de vereadora, disse que uma das causas defendidas por Marielle era o direito à moradia. A tese da acusação é que a execução de Marielle tenha sido encomendada porque a vereadora se opôs à regularização de áreas sob o poder da milícia.
A Marielle era, por princípio, uma defensora de direitos humanos. E dentro desse escopo, tinha uma preocupação muito grande da Marielle com relação à defesa da moradia. A defesa da moradia sempre foi pauta da Marielle desde antes dela ser vereadora. No mandato, ela era a presidenta da Comissão da Mulher e isso, sem dúvida, era a pauta, digamos assim, prioritária de Marielle. Mas, sem dúvida alguma, a questão fundiária era menorizada ou desprezada. Tanto não era que a Marielle tinha assessoria específica para isso, né? Ela tinha uma assessoria para essa pauta de urbanismo, exatamente porque essa pauta importava para ela.
Fernanda lembrou ainda que a sua vida mudou completamente após o atentado.
Embora sejam 7 anos quase desse atentado, não há normalidade. Eu tive que sair do país, eu fui orientada a sair imediatamente da minha casa. Eu saí da minha casa 2 dias e meio depois, com a minha família, com meu marido, com a minha filha. para aguardar o trâmite da Anistia Internacional. A Anistia Internacional se ofereceu para um acolhimento fora do Brasil. Meu marido fechou o escritório dele, teve que ir comigo, né? Teve que parar de trabalhar imediatamente para seguir comigo e para resolver a vida, né? Eu estava completamente destruída emocionalmente com uma filha de 6 anos, que estava na escola no ano da alfabetização dela. Ela também deu até logo para os amiguinhos naquele dia e não voltou no dia seguinte.
No total, 9 testemunhas serão ouvidas, 7 de acusação e 2 da defesa de Rony Lessa. A defesa de Elcio de Queiroz desistiu de interrogar testemunhas. Os 2 acusados participam do julgamento por videoconferência. A expectativa é que o tribunal do júri dure pelo menos 2 dias. Lessa e Queiroz fizeram delação premiada e apontaram os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do crime, além de acusar o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, Rivaldo Barbosa, de ter orientado o assassinato e atrapalhado as investigações. Os 3 estão presos e serão julgados em um processo separado no Supremo Tribunal Federal.
Repórter Brasil News.
Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.